vocês, guarda ela aqui. E esse é o Mais Uma Ficha, podcast que faz parte aqui do Locadora TV. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas muito interessantes, que é a parte da questão de um jogador anônimo ter ganhado o torneio de Street Fighter V, a Sony fechando as lojas aí de PSP, PS Vita e PS3, e a atualização do tamanho... gigante aí, né? Pra falar, uma atualização gigantesca que teve aí em Cyberpunk 2017. Eu joguei um pouco de Cyberpunk já com a atualização e eu queria comentar pra vocês, tá bom? Lembrando que esse podcast faz parte aí da família Locadora TV, onde lá, além de matérias, reviews, escritas e etc, etc, a gente também tem um podcast que é da nossa parte aqui, que é o podcast da Locadora TV, que eu faço parte, mas também tem o Business Cat, o Kenyo, o Desgraça, o Sommelier de Tudo, o Bumo. Tem gente bacana pra caramba lá que fala até melhor do que eu e que tem vários episódios muito bacanas. O Locadora TV já tem episódio pra caramba, cara. Não sei se a gente já tem 100, mas a gente já tem episódio pra caramba. Então eu te recomendo a você procurar a gente aí no Spotify, procurar a gente no Google Podcast, que eu acho uma ótima plataforma pra você ver o podcast, independente de você ter um sistema Android ou não. Ou você pode ouvir até no computador também pelo Google Podcast. E você pode ouvir também lá pelo nosso blog, o locadoratv.blogspot.com.br. Dadas essas notícias, vamos seguir então pro programa que tá muito bacana hoje. Primeiramente, antes de tudo, né? Antes de tudo, porém, todavia, entretanto... Não seria nem porém, todavia, entretanto, mas...
Como você é burro?
Primeiramente, eu queria comentar sobre duas notícias que eu comentei no programa passado, que nessa semana já saíram novidades sobre elas. A primeira é sobre a questão lá que eu comentei rapidamente sobre a Microsoft... comentei lá sobre a Bethesda e a Microsoft talvez adquirir o Discord. E essa semana saíram mais notícias aí explicando o que realmente aconteceu. O que eu vi é o seguinte, o Discord ali, eu não sei qual é o nome da empresa ou se o nome da empresa é Discord, meio que se jogou para ser comprado por empresas de tecnologias. E nisso, várias empresas estão ali jogando o seu verde, né? E a Microsoft aparentemente foi uma delas. O Discord não, como eu falei, era um rumor. Essa notícia aqui que eu tô passando, ela é mais clara, entendeu? Ela é muito mais clara nesse ponto. A plataforma ali entrou em um processo de, talvez, de venda e etc. A Microsoft tem chance aí de ser uma das empresas que pode, sim, comprar o Discord, mas não tem nada confirmado ainda. Outra notícia aqui, rapidamente, é sobre a questão do rumor que eu falei sobre o Switch Pro. Saiu um outro rumor, a notícia vai estar linkada aí. Eu vou ver se eu acho em português, que eu tô lendo ela toda em inglês aqui, mas eu vou ver se eu acho ela em português pra vocês. Onde falam sobre algumas coisas. Eu comentei no programa passado, que eu acredito que sim, que a gente vai ter esse modelo novo do Switch, porém, sobre a questão do 4K e tudo, assim, se você não ouviu, ouve lá que eu trouxe de uma forma mais explicadinha, né? Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com isso. Mas tem algumas informações interessantes. Parece que, segundo esse novo rumor, o Switch teria um novo CPU melhorado, né? Um processador melhorado, e teria também um aumento de memória, que é algo interessante, algo que, quando o Nintendo Switch saiu, a Nintendo fez uma reunião com as empresas, isso não é rumor, é real mesmo, e a Capcom, se eu não me engano, ela informou que, tipo, queria que... O que o Switch precisava para poder botar os jogos é a questão da memória, que estava faltando, e provavelmente nesse Switch pode ter a chance de ter esse aumento de memória, o que faz sentido também para poder rodar as coisas, mesmo que se for nesse 4K emulado, como eu comentei no programa passado. A tela dele também aumentaria de... Acho que é de 6.2, no caso, seria a largura lá, né, americana. Não sei aqui converter padrão, a gente como sou burro. Mas iria para 7, eu acho que é 7 polegadas, alguma coisa assim. Tem uma parte aqui que ele comenta também, na TV em si, se eu não me engano, ele ainda vai continuar como, acho que 720p. Disso tudo, dessas especificações que eu, todas que eu falei, é que essa questão do 4K que ele explica aqui, é que o 4K seria rodado com a questão lá do DLSS, a tecnologia também que eu expliquei no programa anterior, que daria esse up a ponto de ficar tudo ali em qualidade no 4K, né? Se vai ser 4K real, se vai ser o 4K emulado, se vai ser, sei lá, um 4K que a Nintendo vai inventar, a gente não diz ainda, ainda é um rumor, não tem nada aí, a Nintendo não se manifestou, mas é muito provável que isso venha a ocorrer. Como eu falei, todo ano, se não tiver uma notícia do Nintendo Switch Pro, o ano tá perdido. A gente não sabe o que aconteceu. Beleza? Então vamos para as notícias principais. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é sobre as atualizações do Cyberpunk 2077.
The feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking.
Sim, saiu aí o patch, o 1.2, né? Cheio de atualizações, cheio de coisas aí que, pelo amor de Deus, o jeito que a atualização foi disponibilizada, pelo menos do jeito que eu vi, né? Depois o desgraça colega lá, Lucadura, comentou que era até a foto era algo de fã, mas uma foto imensa, cheia de coisas. E eu queria ler pelo menos um pouquinho aqui da notícia pra vocês, só pra gente se situar. Cyberpunk, nova atualização chega com mais de 500 correções. Confira a lista. Não vou ler a lista toda pra vocês, podem ficar tranquilo. A CD Projekt Red disponibilizou a atualização 1.2 de Cyberpunk 2077 para PC, os consoles e também o Google Stadia. A empresa divulgou também uma enorme lista com mudanças que o jogo receberá com este patch de atualização. Ponto interessante, centenas de bugs serão corrigidos e a implementação de Ray Tracing em placas de vídeo AMD, que era um recurso que estava ausente, será implementado. Ray Tracing é uma tecnologia aí, só adicionando a matéria, faz uma grande diferença gráfica dentro aí da galera que joga no PC e faz uma grande diferença dentro do Cyberpunk em si. O comportamento da inteligência artificial da polícia não era um dos melhores. E a CD Projekt Red promete mudar isso com o patch 1.2. Essa notícia aqui é do meugamer.com, vai estar o link aí na parte de baixo. Se você estiver vendo pelo agregador de podcast, deve estar o link ali na parte da descrição. Aconselho vocês lerem a notícia. Eu queria comentar um pouco. Eu joguei aqui o início de Cyberpunk já com as atualizações. Joguei no meu PC. Meu PC aí, pra quem gosta da parte técnica, eu tenho um AMD com um processador AMD FX8350, uma placa de vídeo 1060 Ti da Gigabyte, a placa de 6 GB, né? E eu também tenho aqui uma placa-mãe gamer da Gigabyte, que agora eu não lembro o nome. Mas... e tem memória também, a minha memória é de 16 GB Corsair. É a Corsair, eu esqueci o nome agora, mas é uma memória especial para essa questão de boost, né? O meu PC, apesar de eu falar isso tudo, meu PC, ele meio que pegaria, conforme a CD Projekt lançou, as configurações mínimas. Então, quando eu joguei Cyberpunk pela primeira vez, imaginem o trambolho que foi rodar esse jogo no meu PC. Apesar de, como eu falei, meu PC, eu consigo rodar todos os jogos que saem aí, mas no Cyberpunk, quando eu vi lá as configurações, eu falei, cara, depois de muito tempo, é um jogo que o meu PC vai ter dificuldades aí de rodar. E não foi só por questões de configuração, é questão de o jogo era muito quebrado, muito ferrado. Cyberpunk saiu aí, uma das promessas, né? Um dos jogos promessas aí que iriam revolucionar e etc, etc. É, cara, é muito complicado, né? Porque Cyberpunk é um negócio que desde o momento que ele saiu a gente sempre comenta, sempre fala. Mas pra você que tava dentro de uma pedra, pra você que tava na lua lá com o Dr. Manhattan e voltou, Cyberpunk é um jogo aí feito pela CD Projekt Red, a mesma empresa que fez Witcher 3. E era um jogo que era prometido aí que ia detonar tudo pela frente, que ia ser um jogo que ia mudar os paradigmas dos videogames. Um marketing muito bem feito, a ponto de todo mundo acreditar, a gente que não tinha visto um pingo de jogabilidade do jogo, a gente já tava acreditando antes de sair estrelas, e a galera, a mídia especializada também, caiu no conto do vigário, tava vendendo esse jogo antes do jogo sair.
Night City é um lar estranhamente familiar, e tudo isso é intensificado pelos lindos gráficos do jogo.
É, mas cara, assim, em termos da parte técnica, né, rodou super liso.
A liberdade de ações nas quests, o mundo aberto vivo e real, a atmosfera cyberpunk brilhantemente construída, as linhas de diálogo absurdamente bem feitas e a atenção aos mínimos detalhes me conquistaram.
É, porque é muito maneiro de ver o jogo controlado por eles, cara. Eles vão mostrar só o que eles querem que você veja e tal. Mas quando a gente tava livre lá, não importa onde a gente ia, a cidade parecia viva.
Não.
Jogo muito hypado, porém, quando chegou no momento do jogo sair, foi aquela bomba. O jogo estava todo quebrado, cheio de bugs. Tem vídeos só de bugs do jogo, que é muito engraçado. Uma empresa que tinha uma consideração boa com os fãs, uma das últimas empresas aí, gamers, últimas dessas que estão no meio aí, né? E que a gente tinha uma fé que daria certo, era a CD Projekt, que aparentemente Caio, tem muita gente ainda como eu, acredito que ainda é uma empresa boa, mas porém eu acho que quando entrou muito dinheiro, a empresa mudou ali, ela tinha outras responsabilidades. O jogo sofreu também denúncias de funcionários que falaram que eram assediados dentro do jogo e não assédio só da parte sexual, não sei nem se teve isso, mas assédio mesmo psicológico, sobre questão de trabalho e etc, etc. Uma pancada de mentiras, uma parada de disse-me-disse. E o jogo, desde o lançamento até agora, ele vem tentando se consertar. Detalhe interessante, eu tô dando aqui só uma recapitulação pra gente falar sobre a questão em si. O jogo, apesar dele sair pro Xbox Series X e tal, e sair pro PS5, ele não saiu, ele não teve essa versão ainda que roda nos novos consoles. Quando você vai jogar no novo console, você joga a versão antiga com alguns boosts ali, né? No caso do Xbox, acho do PS também, do PS5 também. Porém, mesmo assim, não adiantava. Ele roda um pouquinho, se não me engano, melhor nesses consoles. Mas mesmo assim, console base, PS4, até o PS4 Pro, o jogo é uma tranqueira. O melhor jeito de jogar esse jogo foi nos PCs. A galera que conseguiu aproveitar melhor o jogo jogou nos PCs, mas dentro do PS4, principalmente os consoles básicos ali, o PS4 normal, né, o primeirão, e o Xbox também, a caixona preta, que é que nem eu tenho o meu, uma problemática enorme, uma tranqueira, cheio de problemas e bugs. E esse patch aí, com essas 500 correções, era uma promessa para que o jogo pudesse ficar de uma forma mais estável, para que o jogo pudesse ficar bom. Porém, não é bem assim que funciona. Eu vou dizer aqui para vocês as minhas experiências jogando. O jogo ele ficou mais estável, não tem como eu falar isso. O jogo ficou mais estável aqui na minha configuração. Como eu falei, eu tenho um processador AMD, não é Intel. E sofria muito no começo, minha máquina parecia que ia pegar fogo. Tá rodando de uma forma mais estável. O jogo ainda apresenta um problema enorme, pelo menos para mim, quando ele entra na parte de mundo aberto. E você vê que não é uma limitação de hardware. Você vê que é uma limitação do jogo em si, que o jogo não é muito legal. Inclusive, para fazer um emparelhamento, mas botar algo similar, eu tô jogando o Far Cry 5, né? Tô aproveitando aí, pegando as DLCs e tal. E você vê claramente, o Far Cry 5 também é um jogo muito bonito, entendeu? Ah, mas não é do nível do Cyberpunk e tal, a gente pode conversar sobre isso. Mas a Dania Engine, né, que é a engine aí do Far Cry 5, é uma engine muito bonita, eu acho uma engine muito bonita. E, cara, eu jogando o jogo aqui no talo, a configuração, assim, o jogo é bonito, o verde, as paisagens e tudo mais, é um jogo que dá um valor às paisagens ali. Jogando jogos mais recentes também, a gente sente isso e o problema é a engine do jogo ali. Mesmo com esse patch, ainda tem muitos problemas. O jogo ainda continua fora, eu não contei isso lá, né, mas o jogo continua fora da PS Store. A Sony não botou o jogo de volta mesmo com esse patch, que não é um sinal muito bom, né, mas você não consegue jogar esse jogo de forma você comprando ele em mídia digital na loja da Sony. E o que eu tenho a falar pra vocês é, se você tem a mídia física, você pode testar, não te custa nada, né, vai baixar aquele patch todo. Mas o que eu tava ouvindo muito na internet, eu vi até botei um comentário, posso falar que a pessoa, o Colucci lá, eu comentei uma parada, eu acho que eu interpretei errado o que ele falou, e depois ele falou de um jeito que eu não gostei, mas ele comentou sobre, tipo, se realmente tudo funcionar, finalmente agora seria o lançamento do Cyberpunk, né? E, assim, referente à opinião dele, Cyberpunk já lançou quebrado. Eu entendo ali que ele disse na questão do Cyberpunk sair redondinho. Na minha opinião, aqui é a minha opinião pessoal, por favor, não fique chateado, sou eu. Eu acho que isso é muito difícil. A gente vai ter um jogo melhor, tecnicamente, pra frente, claro, agora a equipe tem tempo de fazer melhorias, mas nunca vai ser aquele Cyberpunk que a gente viu em trailers. Nunca é uma palavra muito mais pesada, mas dificilmente vai ser aquele Cyberpunk que foi prometido para nós de um jogo quebrador de paradigmas, etc, etc. Eu acho que o jogo tem o seu valor, sim, eu não acho um jogo ruim. Mas eu acho que tecnicamente esse jogo é uma sacanagem, cara. O que foi feito ali é muito ruim, em termos de, pô, você gastar, cara, a gente Brasil aqui, R$250 num jogo, e o jogo vindo desse jeito, o jogo tava injogável, cara. O jogo tava injogável. A gente tá tendo essa atualização grande após 4 meses do lançamento do jogo. Imagina, você comprou o jogo em dezembro, cheio de vontade de jogar, tá chegando agora em... A gente tá no quarto mês aí do ano, e, tipo, agora sim você tem uma forma de jogar ele de uma forma mais aceitável, porém o jogo ainda é muito quebrado. Cara, o Jack ainda entra no elevador com a porta fechada, é quando você mata os inimigos, isso é muito engraçado esse jogo, as pernas ficam pro alto, é muito bizarro. Dá ainda pra você fazer uns bugs, alguns outros já saíram já, eu tentei fazer o do pulo lá que você pulava e você dá um chute, e aí meio que você não recebe o dano. Esse saiu. Mas mesmo assim, ainda é muito esquisito quando você tá em tiroteio. Os inimigos, eles parece que não morrem às vezes. Cara, é muito bizarro. É muito bizarro. E o jogo ainda eu acho que tá quebrado pra caramba. E eu acho difícil a gente ver esse jogo virar a forma que a gente imaginava que ele ia ser. Sempre colocam como exemplo. Ah, mas o No Man's Sky, ele conseguiu dar a volta por cima. Gente, ó a dimensão de um jogo indie. O No Man's Sky é um jogo indie. Eu acho que eu nunca fiz mais uma ficha sobre o No Man's Sky, mas eu teria que fazer. E se você tá esperando que eu só fale coisas boas sobre ele, não vai ser isso. Tem coisas boas sim, mas eu acho que esse jogo merece críticas fortes, entendeu? A passada de pano desse jogo foi algo muito forte, sim. Foi algo muito forte. Esse jogo merecia mais críticas, na minha opinião. Não dá pra comparar esse jogo com o Cyberpunk com o No Man's Sky. São dimensões de jogos diferentes. Eu vi até gente comentando com... Ah, mas quando saiu o Witcher 1? Cara, quando saiu o Witcher 1, isso tem quase... Tem o quê? 20 anos já? Quase? Acho que tem menos, né? Mas tem bastante tempo que saiu o Witcher 1 e foi uma outra situação, uma outra empresa. E, infelizmente, eu não acho que essa atualização ainda resolve. Eles estão trabalhando, eles vão trazer mais coisas. Esse jogo é cheio de promessas, promessa de ter um multiplayer. Rolou um rumorzão aí das que já... Sem querer, não. Meio que hackearam. Não sei se é um hack, né? Mas... Viram lá na lista da Epic das DLCs que viriam. Então teriam 8 DLCs que aparentemente pareciam ser free. E 3 DLCs que são pagas, que provavelmente devem ser da parte de história. Tipo como a gente teve no Witcher de Blood and Wine, Hearthstone. Vai sair, assim, tem chance ainda de... A gente tem que saber como é que eu não sei ler o futuro, né? Mas eu acho muito, muito difícil. Esse jogo ainda vai se revender. Vai ser lançada a versão... Game of the Year, ou um outro nome que eles vão dar, e aí vai ter uma outra chance do Cyberpunk ali poder florescer pra chamar a atenção. Esse jogo ainda vai ter a versão dos consoles novos, então é mais um porém. Quem sabe aí, ó, vai ter, se sair esse Switch Pro, se até essa tranqueira pro Switch, e nego falar que, ó, como fizeram com o Witch, a versão de Witch de Switch, se você jogou ou não, gostou, todo respeito à sua opinião, mas eu acho que é um horrível, é feia pra caramba, é muito ruim. Eu não acho nem, é um milagre que ela tá rodando no Switch. Não, cara, tem que rodar de um jeito decente. Aquilo dali é feio pra caraca. Mas pode ser que esse jogo dê as caras nesse Switch novo aí também, quem sabe? O jogo em si, ele é meio quebrado. A estética me chama a atenção, eu gosto dessas coisas cyberpunk. De gameplay eu gostei bastante, mas, infelizmente, na minha opinião, o pouco que eu sei de programação, né, até onde eu fiz a faculdade, pouco que eu sei de programação é a questão da programação orientada a gambiarra, né? Esse jogo já deve estar todo remendado. Provavelmente que eles vão mexer. O Desgraça até comentou que eles estão querendo mexer agora só na engine do jogo, né? Porque é muito complicado. Cyberpunk foi feito como um jogo de início, de em terceira pessoa. E no meio do projeto eles decidiram que ele ia virar um jogo de primeira pessoa. E assim vai. Então, como tem várias coisas ali de percurso, Cyberpunk é um jogo que foi anunciado lá em 2012, se eu não me engano. Então tem várias coisas ali no meio do percurso que fazem a gente pensar o que realmente esse projeto... as coisas que deram errado pra esse projeto culminar nisso aí que culminou. Tá aí a atualização, se quiser testar, beleza. Belo, acho que eu tenho que comprar o jogo agora. Eu não acho que seja agora o momento de você comprar. Não, não compre dólar agora, não compre Cyberpunk agora. Se você já esperou esse tempo todo, espere mais um pouquinho. Espera vir umas coisas mais estáveis pra você poder aproveitar o jogo melhor, entendeu? E se pegar, pega sabendo que o jogo ainda tá com os bugs. Não é o jogo que foi prometido ainda. O jogo ainda tem bugs, entendeu? E eu joguei, assim, eu não sei quantas horas, mas até o começo ali, que tem aquela tela inicial, né? Aquele filmezinho inicial. Cara, é maneiro, mas é sofrido, entendeu? Eu gosto dos personagens, gosto pra caraca do Jack, acho um personagem muito bacana, entendeu? Inclusive, é um negócio que tem, que não tem Far Cry 5 no Cyberpunk. Os personagens têm personalidade, sabe qual é? Mas não acho que agora seja o momento de se pegar Cyberpunk. Beleza? Vamos seguir para a próxima notícia que eu já falei para cabelo. Podcast Cyberpunk. Podcast Cyberpunk. A próxima notícia que eu peguei aqui do site do Olhar Digital, é: Sony confirma o fim das lojas digitais no PS3, PSP e PS Vita a partir de julho. O que eu achei meio zoado, porque no meu PSP eu acho que eu nunca nem vi essas lojas digitais. Eu vou ler um pouquinho da matéria e depois a gente troca uma ideia. Os rumores foram confirmados. A Sony vai fechar a PS Store, né, para os consoles PS3, PS Vita e o PSP. Segundo a página de perguntas e respostas na página oficial da marca, as lojas dos aparelhos serão fechadas entre julho e agosto. Isso aqui é um ponto interessante. Essa parte da matéria está meio mal escrita, esse começo, né? Deste ano. Essa questão de julho e agosto, se não me engano, a loja do PSP ou do PS3 vai ser fechada em julho. E já foi confirmado aí que a loja do PS Vita vai ser a loja que vai ser fechada em agosto. São consoles, principalmente o PS3 e o PSP. São consoles que já tem um bom tempo aí no mercado, pra vocês terem uma ideia. O PS3 e o PSP, eles são meados ali de 2005-2006, né? Acho que o PSP é 2005 e o PS3 é 2006. O Vita já é mais recente, né? De 2012. Mas são consoles que já tem um bom tempo aí no mercado. Eu me lembro quando eu fui numa das primeiras BGS, que era aqui no Rio ainda, e aí a Sony levou, cara, o PS Vita pra lá, enfim. Mas são consoles que já estão um tempo no mercado. Eu, assim, eu acho que só a do PS Vita podia durar mais um pouco, né? Mas, infelizmente, foi um console que não fez muito sucesso e que, talvez, para a Sony seja mais vantajoso fechar as lojas. Ponto interessante que eu quero trazer para vocês. Belo, eu tenho, por exemplo, aqui o Resident Evil 5 no PS3. Eu ainda vou conseguir pegar as atualizações dele, eu ainda vou conseguir fazer coisas dentro do meu Resident Evil? Sim, você vai, não tem problema. A parte do online, como o PS3 já tinha até um negócio antigamente que tinha, eu achava muito engraçado, mas tinha validade em alguns jogos do online, tipo o Uncharted 3, eu acho que o The Last of Us, são jogos que nem tem mais que o Zone, mas eu não sei falar ao ponto se jogos assim, como o Resident Evil 5, que você pode jogar online, se eles vão continuar, mas as lojas em si, elas vão fechar para compra, mas atualização, por exemplo, se você tem um código, tem o PlayStation All Stars, e você consegue pegar ele no PS Vita e no PSP, no PS Vita e no PS3, você comprou um jogo, você consegue pegar nos dois consoles. Você vai conseguir pegar ainda por meio de código, entendeu? Tem jogos que são vendidos por código, né? Quem não sabe, né? E são aqueles códigos, tipo códigos de jogos que nem vendiam jogos de PC antigamente, né? Uns códigos aleatórios que você consegue abrir ali dentro do console e baixar. Mas o que você não vai poder mais é entrar na PS Store e sair comprando e etc, etc. Beleza, então isso que eu quero falar pra vocês. Vai dar pra baixar ainda seus jogos, você ainda vai poder pegar por meio dessas tarjas digitais. Você acha muita gente no Mercado Livre vendendo assim às vezes, né? Você pode fazer isso, e isso é comum, essa parte de você comprar por essas tarjas digitais. Eu tô falando tarjas digitais, mas é por código, né? Por exemplo, quando eu joguei o Scott Pilgrim, eu comprei um código, porque o jogo já estava indisponível. Então eu comprei um código com uma pessoa, e por esse código eu consegui baixar os jogos dentro do meu PS3. Mas a loja ali vai ficar indisponível. A gente tem aquele sentimento de tipo, porra, caramba, comprei, agora não vou poder mais fazer isso e aquilo. É um sentimento meio como se estivessem privando a gente ou censura, mas é algo dessa época, é algo que a gente tem, essa questão dos consoles digitais, né? Então, é algo que a gente vive aí nessa época, e se você tem algum desses consoles e você tenha muita vontade mesmo de ter algo da loja ali e tal, você tem o tempo para poder baixar. Um detalhe muito interessante. Quando saiu essa notícia, eu vi muita gente botando nos comentários: ah, a Sony tá querendo que a gente pirateie, ah, a Sony tá querendo que a gente... Que aí é legal, né? Quando acontece algo desse jeito, a pirataria, ela fica válida, né? Porque se fazem antes, a pirataria é um absurdo, não sei o quê, e papapá. E eu acho que eu não tenho mais uma ficha sobre pirataria, mas vocês fiquem tranquilos, qualquer dia vai ter e eu vou dar a minha visão melhor sobre o assunto. Eu posso até comentar um pouco. Quando o jogo é indisponível e você acha ali meios de jogar, é assim, eu vejo com bons olhos. Claro, você pegou, tipo, o jogo saiu hoje, você joga de forma ilegal. Realmente, é um crime por lei, mas você tem ali uma zona cinza, entendeu? Que você consegue fazer algumas coisas. PS3 é um console que já tá desbloqueado. O PSP, inclusive, ele funciona melhor desbloqueado do que bloqueado. O Vita tem um desbloqueio dele também, não faço ideia de como funciona, mas o Vita tem um desbloqueio também. Os consoles vão continuar recebendo jogos se as pessoas quiserem correr atrás e tal. Só que esse meio agora de comprar digitalmente da loja oficialmente não vai ter. O pensamento, além dessa parte de pirataria, é: Pô, mas a Sony não quer conservar a história dela ali no videogame e tal. E aí vem o porém, porque a Microsoft, eu acho que soltou uma notícia também falando sobre questão dessa parte de conservação de jogos e tal. Se eu achar a notícia, eu boto aí pra vocês. A Sony é uma empresa japa, uma empresa japonesa. Então, o que que ocorre? Os japoneses, Nintendo, Sony, não têm esse costume de... Esse costume retro gamer, né, que nós temos aqui. Eles querem comprar o mais novo, eles querem usufruir do mais novo. É do povo deles. E eu respeito isso, não tenho problema nenhum. A Microsoft é uma empresa americana. Uma empresa que você vê que tem esse costume do... Que a gente fala, eu falo aqui do entulho, né? Que é você... exemplo, se você tem um Xbox agora, é muito bacana você poder jogar jogos do Xbox original. Mas provavelmente eles estão lá, você achou legal quando saiu, mas você não experimentou nenhum ainda. Então acho que a gente tem um pensamento do entulho, né? O que é bacana, realmente. Se você precisar, um exemplo, uma coisa muito bacana. Eu não consigo jogar Banjo-Kazooie lá nas coisas da Nintendo. Só conseguia jogar o original, claro. Mas eu consigo jogar Banjo-Kazooie se eu ligar aqui meu Xbox 360 ou Xbox One. Eu consigo jogar o jogo por lá. Então, tem um ponto positivo nisso. Poderia emular e jogar o do Nintendo 64? Poderia. Mas tem um ponto positivo de poder jogar direto lá na loja deles. Então, eu acho que, tipo, tanto o lado da Sony... Tanto o lado das empresas japonesas de game, como o lado das empresas americanas, são lados bons. Esse lado da Microsoft eu acho legal. O da Sony, apesar de achar, pô, caraca, vou destruir a loja, agora não vou usar mais o PS3 e tal. É compreensível também. Só que a Sony, no momento, não tem isso. Acho que a Sony tem outras coisas na cabeça, que é dar o gás aí para que o PS5 venda horrores, venda mais do que o PS4. O PS4 foi um sucesso, vendeu muito. A Sony tá passando por um momento complicado também, não a Sony PlayStation, mas... A Sony em si de tecnologia, onde ela tá mudando algumas coisas e tal, e enfim, acredito que isso influencie também na hora de tomar algumas decisões. Não espere isso no momento da Sony. Tem lá a PS Now, você tá tendo essa possibilidade de jogar alguns jogos dentro do PS5 ali, mas eu acho que a Sony não é essa empresa para chegar como o Xbox. As lojas duraram bem, o PS3 é um console excelente, cara, o PSP para mim. É um dos melhores consoles portáteis, eu teria que refletir um pouco, mas eu posso botar ele bem próximo ali da... Talvez três primeiros, provavelmente, que eu gosto bastante do PSP. E não é só papo de emulação nem nada disso, não. Eu acho realmente, pô, como é bom você jogar jogo de luta num console que tem um controle decente e etc. Pro meu gosto, me faz bem. O Vita, realmente, eu joguei algumas vezes, mas nunca tive o console ainda, tenho vontade de ter. São consoles maneiros, tiveram seu tempo, infelizmente. É isso, assim como essa questão do Vita, assim como o Wii U, que eu não achava nenhum console tão ruim assim, mas que entendo os problemas dele ali. Não tem como a gente pedir muita coisa da empresa, não tem como ficar pedindo coisas absurdas dela, tipo, ah, porque você vai matar, não sei o quê, vai matar porque não fez sucesso, porque videogames envolvem dinheiro, e é isso que acontece. Beleza, meninos e meninas? Engraçado falar de morte, teve a questão lá do jogo do Mario também no Switch expirar, né, que foi, acho que foi na semana, nesses últimos dias, perdão, que ele tava pra virar, né, pra ele sumir das lojas digitais, apesar que você, se você tivesse o código, você conseguiria comprar, mesmo esquema aí do PS3, mas a galera botou a morte do Mario, né, e quando eu fui ver, perguntei lá aos colegas, era isso. Mas ainda tem possibilidade, eu entendo que algo desse tipo assuste, até pra quem é um pouquinho mais leigo, mas fica tranquilo, você ainda vai poder aproveitar o seu PS3 com jogos, se você tiver os físicos, ou os jogos que já estão já dentro do teu HD. Para encerrar o programa, eu trouxe uma notícia aqui que eu achei muito bacana. Eu não vi sendo tão falado assim nos canais, né? Mas eu achei muito bacana. Teve um torneio de Street Fighter V, o Wednesday Night Fight. Desculpa pelo meu inglês enrolado.
Eu não entendi o que ele falou.
E essa notícia, vou já dizer aqui, né? Que é aqui na notícia de site, agora numa questão de um canal, que é o do Punho do Dragão e Esporte. Canal muito bacana, gostei bastante, não conheci o canal. Um abraço aí se o criador algum dia ouvir isso aqui, mas não conheci o canal. E ele trouxe uma notícia que rolou em outros lugares, acho que a galera do Kotaku noticiou também, mas que um jogador anônimo, venceu esse torneio de Street Fighter V e que no final ele dispensou a premiação, mas tem uma virada de jogo ali muito maneira no final. Pra vocês terem uma ideia, o nome do jogador é Ryu Player Low. Não tem um nome assim como o nome do Daigo, etc. E você vê no torneio, é muito bacana. Pô, vejam um vídeo aí, se possível, aí do Punho de Ferro. Errou! Que, cara, Punho de Dragão, perdão. Eu falei Punho de Ferro porque eu tô lembrando aqui de Tekken, do Iron Fist. Mas o Punho de Dragão Esporte, que mostra ali um pouco do torneio. Mostra de uma forma bem resumida as lutas desse cara, ou mulher, a gente não sabe quem é. Mas mostra ali de uma forma muito resumida as partidas que ele enfrentou ali. Inclusive ele tá com aquela roupinha do Ryu muito bacana, né? Calça azul e um casaquinho vermelho e branco. Azul, vermelho e branco. Mas mostra ali de uma forma resumida que o cara foi lutando. E quando você olha pro ranking dele, é muito engraçado. Porque eu vou falar que o número do ranking, me perdoe se eu estiver errado, né? Eu acho que ele tá no número 15 mil, não é? 154 mil. Ele tá num número muito distante. O ranking, pra quem não sabe, é... O número do exemplo, eu, Belo, hoje jogando Street Fighter V, eu sou o centésimo da lista. Ah, aí eu vou jogar com alguém que é o 51º, e assim vai. E ele vai jogando mais partidas com alguns jogadores. Pô, um jogador que ele pega aqui é... o jogador praticamente é 1.325. E o dele é um número lá atrás, tipo, papo de muito lá atrás mesmo, você fica... Caramba, como é que pode? Só que esse jogador misterioso, o cara arrebenta de Ryu. O cara, inclusive, no torneio, que eu achei mais incrível foi os players que ele pegou. Pô, ele pegou nego com Akuma, que Akuma é um cara chato pra caramba dentro do Street Fighter V. Ele pegou gente com Chun-Li, que é outro personagem chato dentro do Street Fighter V. E, pô, e o cara dominou muito bem, usando muito aquele chute do Ryu, que é lá da época do Third Strike, que é um chutão que ele dá, que joga o inimigo lá no canto, e aí você consegue bater de novo. E o cara foi ali lutando, pegando uma galera já que é pro player, pô, pegou nego do ranking, tipo, 202, acho que ele pegou nego que nem tava na casa dos 100, tava gente muito, 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 assim, embaixo mesmo. E ele desceu um couro em todo mundo, jogou muito bem, eu vi algumas partidas depois, assim, fora do canal aqui do Punho de Dragão, e eu achei que ele arrebentou. E... era um lutador desconhecido pra todo mundo. Ninguém conhecia o cara, ou menina, mais uma vez, né? E não sabia quem era a pessoa. E foi rolando o torneio e o cara ganhou. O cara ganhou o torneio. E isso é muito louco, porque, tipo, ah, o cara ganhou agora e tal. E o nego foi chamar ele na Capcom Fight Network, né? Pelo CFC ali, tipo, ó, cara, você ganhou e tal, parabéns. Ele, pô, você foi... top 3 e tal, não sei o quê. E aí, como é que a gente faz pra te dar o teu prêmio, entendeu? Como é que a gente faz pra dar o teu prêmio? Prêmio em dinheiro, se eu não me engano. E aí ele falou, dá o meu prêmio pros desabrigados. E ele, pô, pode mandar, cara. Manda pros desabrigados ou manda o prêmio aí pra quem precisa. Aí o Kali, né, que é o cara lá que mexe dentro dessa parte aí, ele falou, pô, que gesto honrável, né? E muito obrigado por jogar com a gente. E isso é um lado muito maneiro dessa questão dos esportes, dá pra se falar assim, né? Ó, você vê, do nada, ele vem e ganha o coisa. E ele podia pegar o dinheiro, ou ele podia cagar pro dinheiro. Eu digo cagar assim do ponto de nem querer pegar a recompensa, se fosse o caso. Mas aí ele vai lá, ele, mais uma vez, eu lembro, ou ela, pode ser mulher isso aqui. E ele oferece. Esse gesto dele foi tão bacana que até o cara que perdeu pra ele... que é o Chris CCH, foi lá e mandou um tweet assim que... ó, eu tenho quase certeza que esse cara realmente é o Ryu. E por que ele disse isso? Porque o Ryu tem ali no histórico dele que é o cara que só vai atrás da luta, no caminho do mais forte, e ele não quer, tipo, num lugar alto por causa disso, né? É um grande exemplo, e eu acho que é o que toma ali a história que depois a galera que faz mangá, que tem filme, que marca bem isso, é a questão do final dele no Street Fighter 2, que no final ficam chamando, tá lá o Saga, se não me engano tá o Bison como segundo e o Saga como terceiro. E fica assim, agora o campeão do torneio, não sei o quê, por favor, se apresente. E não tem ninguém no lugar de primeiro. E quando você vai ver, que vira a próxima página, é o Ryu andando pra frente, que é como se fosse o narrador falando por trás, né? E ele fala assim, a cerimônia... não diz nada pra ele, não representa nada pra ele. A luta pra ele é tudo. E aí acaba. Esse final é muito bacana, inclusive tem várias versões, né? Porque teve várias versões de Street Fighter 2. mas às vezes você chegava num fliperama, né? Principalmente eu aqui do Rio, e tava passando esse final. Era os finais que eu mais vi Street Fighter 2 de fliperama foi do Ken, um jogador, um boneco excelente. O do Ryu, que era um pouquinho mais difícil de zerar com ele por causa do alcance do Shory dele. E eu vi muito do Guilherme, cara. Caraca, tinha muita gente que jogava com o Guilherme. Mas é muito bacana a atitude, muito maneiro. Mostra um lado legal do esporte, né? E quem joga online sabe, às vezes você entra num lugar de tanta parada hostil e você vê uma atitude dessa, tu fica assim, pô, caramba, esse mundo tem jeito, né? Ainda tem gente boa tomando essas atitudes bacanas, né? E assim que a gente acaba o programa. Mas espero aí que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham gostado do programa. E, por favor, se cuidem. Eu sei que, pô, Bel, preciso trabalhar e tal. Vai trabalhar. Trabalha se cuidando de qualquer jeito. Lembra que essa doença em si não é só você. São as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, quem vai contigo no teu trabalho. Então, se cuidem, não deem mole. O álcool em gel, a máscara, atitudes simples que fazem a diferença. E se Deus quiser, se tudo for possível, semana que vem, a gente se encontra de novo aqui no Mais Uma Ficha. Se não tiver uma locadora lá com essas notícias, né? Se tiver locadora com essas notícias, eu faço outra coisa. Mas, por enquanto, até semana que vem a gente vai ter um outro Mais Uma Ficha com notícias aí de videogames, notícias dos videojoguinhos. Feliz aniversário, se for o seu aniversário. Meninos e meninas, fiquem com Deus e até a próxima. Só pra lembrar, meninos e meninas, no próximo programa a gente vai falar sobre Invincible, o show aí, né, que saiu do Robert Kirkman, né, o cara que fez o Walking Dead, que tá lá na Amazon. Então vejam pra gente comentar sobre o assunto, vejam se você é de maior, né, que o show é violento. E é isso. E vai falar mais um pouquinho de notícia de jogos também. Tchau, tchau. Curtam aí a última música.